programa Ponto de Vista.
Se por amor eu vim ao mundo, mundo de amor eu quero.
8:07, programa Ponto de Vista, o penúltimo do ano. Nós estamos falando de Natal de uma forma diferente. Estamos falando, ou falando de Natal, como deveria ser falado, falando de ações concretas em relação às pessoas. Falar desta vida de Jesus entre nós é falar realmente de relação, né? Relação com pessoas, relação com aqueles, sobretudo, que são os preferidos de Deus, os mais necessitados, que vivem em estado de vulnerabilidade. Então, temos os nossos convidados. Vou voltar a falar com o seu Anselmo, dos Vicentinos. Vamos subverter a ordem agora. Uma das coisas que talvez as pessoas pensem imediatamente quando falam dos Vicentinos é dar alimentos, né? A pessoa já vê, já isso aqui, tem que dar alimento. Quem está numa igreja, por exemplo, eu percebo que as pessoas trazem o alimento, mas não sabe que é feito um trabalho de visita, que é feito um trabalho também de escuta, que esse é um outro serviço da caridade. A escuta às vezes é mais importante, sobretudo para quem está solitário, do que às vezes até o alimento, né? não desprezando, claro, essa outra parte da fome, da sede, tanta da saúde. Mas já que as pessoas pensam nessa questão material, como é que vocês conseguem ajudar materialmente as pessoas? Qual o trabalho que vocês fazem para angariar, por exemplo, alimentos e outras, dinheiro, e já que vocês também às vezes dão passagem, tem que suprir a necessidade de uma conta de luz ou também de remédios, como é que vocês têm esses recursos para isso?
Nós, né, nas conferências, nós temos uma diretoria, né, que ela é composta pelo presidente, coordenador, pelo tesoureiro e uma secretária, né? Então, toda reunião que nós fazemos, Padre Crispim, é feita uma coleta entre nós, né? Temos os subscritores, né, que ajuda a gente também, não com muito valor, mas, como se diz, vai ajuntando, né? Aí no final a gente consegue ajudar quem precisa, certo? Mas, como o senhor disse, nós, Vicentinos, né, nós não somos assistencialistas, tá? Nós procuramos sempre a parte espiritual, não deixando os evangélicos de lado, né? Exato. É tanto que eu mesmo, né? Cada Vicentino, a obrigação é ter, no mínimo, né, 2 assistidos, né? Então nós não fazemos diferença se qual é a religião, cor dessa pessoa, né? O que nós pensamos é na parte social dele, né? Da necessidade. Se realmente tiver necessidade, Padre Crispim, a gente vai ajudar. E quem nos ajuda é a comunidade. Sem a comunidade e a igreja, os Vicentinos não estariam em mais 183 países, né? Nós temos aqui na nossa região, né, que pega a Diocese de Dourados e Naviraí, né, nós temos mais de 40 conferências, né? Uhum. Então, se a gente for colocar 40 conferências, uma base de 12, tem a Santa lá do quarto plano, né? Tem uma conferência que tem 30 elementos, né? Mas a base, assim, das conferências são 12 até 15, né? Uhum. Então, a gente faz esse serviço de formiguinha, porque todos nós temos que procurar a nossa salvação, né? Uhum. E no nosso carisma, achamos que a nossa salvação está no pobre. Então, a nossa santidade, né, a gente busca a ele, né? E sempre existe, né, um ditado que 10 vezes nós visitamos os pobres, né? 10 vezes a gente vê o rosto de Cristo.
Uhum. Então, uma das formas, a pessoa... Aqui, vocês disseram que vocês, na própria conferência, vocês fazem uma coleta entre vocês, então já vem algum recurso. As pessoas geralmente levam nas paróquias alimentos, né, alimentos não perecíveis, ou pode levar dinheiro também, né?
Sim.
Tem gente que faz depósito, ali na paróquia tem alguns que fazem depósito na conferência.
Nós chamamos, né, de subscritores, né?
Subscritores.
Que ajuda a gente.
Uh-huh.
E tem a famosa missa da partilha, né? Uh-huh. Eu como coordeno o departamento missionário, né? Uh-huh. A gente sabe que em todas as comunidades, onde tem uma unidade vicentina, né? Uh-huh. Todo mês o padre, né, reserva um domingo, né, para essa partilha, onde a comunidade faz a sua doação.
Na minha paróquia não tem todo domingo. Todo domingo, todas as missas, é missa da partilha. Então a pessoa pode levar qualquer
que
domingo.
Que maravilha!
Né? Para não ficar um dia só, né?
Exato.
Vai que a pessoa não vai naquele dia.
É. Então, aí o pobre fica sem alimento.
Então todos os domingos a pessoa pode levar.
Isso.
Muito bem. Vamos voltar aqui para a Marilena, depois vamos lá para o Edemar. Marilena, e as pessoas que chegam nas casas Irmã Dulce, como elas são recebidas, e como elas são encaminhadas?
Então, Padre Crispim, é feito assim, lá no hospital onde elas chegam, elas se informam, né, na parte da assistente social, e essa pessoa...
O assistente social já informa as pessoas?
Isso, uhum. Né? Faz esse intercâmbio aí, e aí elas encaminham pra gente, entram em contato via telefônico comigo e com as demais pessoas, né, colaboradores de lá, a Vilma, né, o pessoal lá da Casa 2, e aí já a gente já vai estar, temos, né, assim, já quantas pessoas nós podemos acolher lá, né? Então nós já podemos, assim, tipo, ela chega lá, nós temos aquela vaga. Temos o espaço, né? Nós temos o quarto masculino e o quarto feminino. Na casa 1, né? E aí a gente tem que observar, ó, temos, né? Nós temos lá hoje quatro camas masculino e quatro camas feminino. Então a gente precisa observar, né? Lógico que às vezes alguma exceção, quando tem muita procura, né, a gente abre alguma exceção, algum colchão no chão e tal, mas observando bastante, assim, essa questão de tá correto e tal, e que vá acolher...
Que vem assinado com o pessoal do hospital,
isso,
né?
Isso, exatamente. Nós temos aquele formulário, né, uhum. Que foi, acho que, elaborado, talvez, pelo senhor, e esse formulário é escrito lá, o nome do paciente, o qual ele está acompanhando, né, o telefone, o endereço, a documentação toda dele, né?
Uhum.
E o telefone para a gente estar eventual contato, né? Para uhum. alguma coisa que a gente precise. Mas acho que
E pessoas assim, geralmente chegam que horas e saem que horas?
Então, é orientado assim, né? Que nem assim, geralmente assim, a partir das 5h30 da tarde, né? 5h30 da tarde, eles, né, já são orientados para lá, elas passam o endereço da casa e eu já fico ali de prontidão à espera deles. Né, eu vou lá, daí eu já encaminho a questão da arrumação da cama, a questão da alimentação, que eles, né, geralmente às vezes não se alimentaram.
Uhum.
E são pessoas assim extremamente, né, necessitadas, porque às vezes eles nem não almoçaram, estão ali, né, assim, à espera de alguma fala de algum médico, que o médico vai estar, né, dando algum diagnóstico sobre o paciente que eles estão acompanhando. Então assim, aí a gente já vai lá. Mas o importante, padre, é que eles, né, eles vão para lá e tal. E eles mesmo assim preparam o seu alimento. Porque assim, a gente não tem tempo, né, de ficar ali. Às vezes, né, eu também tenho meus compromissos. E aí a gente passa para eles, olha, nós temos esses alimentos aqui, vocês podem estar, né, manipulando. E assim, a gente observa assim que eles ficam alegres. Porque, nossa, eu saí da minha casa, eu sem rumo, e eu consegui ficar aqui. Então, assim, muitos se sentem assim no céu, sabe? Uhum. Por ter, né, acontecido isso, aconteceu esse impasse da doença, mas que ao mesmo tempo alguém acolheu eles, sabe?
Uhum.
E ficam muito agradecidos, né, uhum. pela essa...
Só lembrando que as casas Irmã Dulce surgiram exatamente por isso, porque a gente ia nos hospitais à noite e via o pessoal dormindo nos corredores e dormindo fora dos hospitais. É, e a gente conversava e surgiu exatamente dessa necessidade uhum. das pessoas serem acolhidas. Você lembrou que eles fazem o alimento exatamente para criar um espaço da casa.
É
para eles não se sentirem em um hotel, mas em uma casa, uma família.
Uma,
né,
família, exatamente.
Exatamente, que eles sejam famílias.
E a gente, né, procura ir lá, acolhê-los, né, a dor que eles estão levando, que eles estão com eles, aquela dor que, nossa, né, a dor do sentimento assim, da doença e no mesmo tempo assim, a perda, vamos dizer, né?
Uhum.
E a gente leva sempre assim uma palavra de consolo, de carinho.
Exato. Um abraço para Dona Lourdes, a irmã Gema, a irmã Jovita, lá da Casa 2 também, que faz esse trabalho. E também lá tem uma série de outros voluntários que vão nos finais de semana para acolher os nossos...
A Marisa e o Vilmar também lá na Casa 2, né?
Marisa e Vilmar. Exatamente. Um abraço para todos.
Manda um
eles.
Abraço também para o Célio, né? Que ele também está lá junto comigo sempre.
Isso mesmo. Muito bem. Edmar, no lar do idoso... Você falou que tem esses recursos que de 140 mil que os governos mandam, e aí você disse que a sociedade é que se organiza. Então a sociedade organizada faz almoço ou entra doações assim periódicas, já tem carnês, tem alguma coisa para poder angariar fundos?
Não necessariamente. Antigamente nós tínhamos um projeto com a antiga Enersul, que as pessoas faziam doação através da conta de energia. Depois esse projeto acabou sendo caducando e não houve mais condições de nós reformularmos esse projeto. Mas a comunidade nos ajuda muito com doações, principalmente de gêneros não perecíveis. Tá? As demais situações, algumas doações nós recebemos de medicamento também. Nós temos um apoio muito grande dos médicos da cidade, da associação médica. Sempre que nós precisamos de alguma consulta especializada, não tem nenhum médico que se negue a fazê-la quando solicitado. Então, com relação ao apoio, nós recebemos um apoio praticamente incondicional, inclusive de alguns empresários e fazendeiros também da região, que quando nós precisamos, aí por intercessão do nosso amigo ali do Beto da Pão e Companhia,
isso,
que também foi presidente lá da entidade, ele tem um acerto com o pessoal que frequenta ali a panificadora dele, que quando há necessidade de carne, cada pessoa que tem condição, no seu aniversário, em vez de receber um presente, ela dá um animal, dá uma vaca, um boi lá para o lar do idoso. É uma maneira que tem de nos auxiliar também, dentre outras pessoas também que nos auxiliam, e entidades, e empresários também.
Um abraço para o Beto e para a Senira, né, que são os proprietários. O Beto também ajuda a Casa Irmã Dulce com pães, com bolos, né? Sempre que a gente vai lá, ele sempre ajuda, bastante presente. Simone, e lá? A gente quer trazer também um pouco essa realidade para as pessoas se sensibilizarem, né? De repente, a pessoa pode fazer alguma coisa e não faz, porque também às vezes não sabe, né? Porque nós temos 14 voluntários na Casa Irmã Dulce que não faziam esse trabalho, hoje estão fazendo. Então, se aparece espaço, de repente, como é feito lá esse trabalho para poder manter a obra? Que é uma obra que começou com o Dom Alberto, né? Que a Alemanha ajudava bastante, mas agora os alemães têm outras coisas para fazer também, né?
A entidade ela foi fundada, né, pelo Dom Alberto, e quem mantinha essa entidade era a família dele, uhum, enquanto ele morava aqui no Brasil. Depois, com o retorno dele para a Alemanha, essas doações diminuíram. E com o falecimento dele, zeraram. Uhum. Né? Mas nós temos um apoio bem legal da sobrinha dele, Cristine, né? Que está sempre nos olhando e nos orientando em algumas questões. Nós temos também a questão da doação do carnê Amigos do Ceia, que as pessoas que sentem a vontade em fazer essas doações, elas podem estar contribuindo de uma forma monetária. Temos também o serviço de voluntariado pessoal, né? Pessoas que vão até a entidade, fazem contação de história. Nós temos um projeto de piano e flauta, que são duas voluntárias que fazem esse atendimento uma vez por semana. E para sustento a gente tem a nossa malharia também, onde a gente faz a confecção de uniformes para quem tiver interesse. Hoje a gente já tem a máquina digital, que isso vem para somar, né, e ampliar o recurso. E a nossa prefeita Délia, né, que esse ano também sinalizou um convênio para nos auxiliar no pagamento de funcionários, então a gente não pode deixar de agradecer. Então é uma entidade que tem bastante visibilidade, a gente tem bastante apoio da sociedade. Agora, no ano de 2019, a gente vai completar 25 anos de fundação. Então, a gente vai ter um ano aí com bastante atividades que vão dar oportunidade para muita gente contribuir, né? E para conhecer a entidade, é só chegar, não precisa marcar hora ou algo assim. É uma entidade bem aberta. E para quem se sentir à vontade, pode ir lá conhecer. A gente costuma dizer que não adianta eu falar qual a necessidade, né? E sim, a pessoa precisa conhecer a realidade e ver qual o perfil que ela se encaixa para estar ajudando e fazendo o serviço de voluntariado.
Certo. Tem um site, alguma coisa que as pessoas podem...
Tem a página do Facebook, né? Uma página Ceia Dom Alberto, onde a gente alimenta com algumas informações.
Uhum.
onde tem endereço, telefone, para a gente fazer o contato.
É feita alguma promoção durante o ano, tipo um almoço, uma festa?
Sim, nós temos o bobó, né, o famoso bobó aí que a gente faz de 2 a 3 por ano. Nós temos também venda de rifas, uhum, né? Agora mesmo a gente fez a rifa de 2 ar-condicionado para a gente conseguir pagar o 13º dos funcionários, que estava deixando a diretoria bem preocupada.
Uhum.
Não foi um ano muito fácil, né? 2018 foi um ano bastante difícil, mas a gente sempre na certeza de que a gente está no caminho certo quando a gente olha algumas famílias e consegue enxergar os resultados que elas vão tendo.
Uhum. Muito bem. Vamos lá, Odaí. E os recursos de lá da Caritas, vem da onde? Do céu?
Olha, se viesse do céu seria bom, né? Eu acho que para todas as entidades, se recebesse a cada pedido, viesse do céu, nós seria muito melhor, né?
Vem do céu, mas através de alguém, né?
É, através de alguém.
Tem sempre alguém que aparece.
Mas eu acredito que Deus sempre atende nossos pedidos, né? A gente, como diz a Simone, a gente às vezes perde até os cabelos, mas no fim nós conseguimos.
Os cabelos a gente vai perder mesmo, eles vão perder por uma causa justa, né?
Com certeza. E aí Deus atende nossos pedidos e no final dá tudo certo.
Uhum.
Quanto à questão de verbas, Caritas, ela, nosso único recurso que nós temos é no Domingo de Ramos é feita a campanha da solidariedade.
Exato.
Então, todo aquele dinheiro, aquela coleta que é feita nas missas, nas igrejas da diocese, é repassado 100%. Aí 60% fica na diocese, 40% vai para a CNBB. Anteriormente ia para um fundo de solidariedade que a Caritas Nacional administrava, era a gestora. Hoje a CNBB aqui é a gestora desse recurso, desses 40% de todas as dioceses que repassa para ela. Do valor que fica aqui na diocese, a diocese repassa para nós 50%.
Uhum.
E é o que nós mantemos e administramos, e assim, com muito custo, para aderir a esses projetos, né?
Uhum. Tá. E nesses recursos que vão para a CNBB, por exemplo, se tiver um projeto maior na diocese, pode ser encaminhado para lá? Esses recursos podem voltar de alguma forma?
Com certeza. A CNBB, ela, então, todo ano, conforme o tema da campanha da fraternidade, as pessoas, a CNBB faz os editais lá, e aí as pessoas, os grupos interessados, tem que ver se encaixa naquilo que está pedindo o tema da campanha da fraternidade. Geralmente faz um projeto maior e são contemplados várias pessoas. O CEIA já foi contemplado algumas vezes com esse fundo de solidariedade da CNBB, né, que era da Caritas na época.
Sim.
Então, de uma certa forma, o dinheiro, esse valor voltou para a cidade, para a entidade que precisava, né?
Uhum. Muito bem. Bom, eu queria lembrar também, já que a gente está falando de outras instituições, queria lembrar da Provida, né, ali na próximo da catedral. São 80 profissionais que trabalham ali. Tem um serviço imenso, né? O serviço tem médicos, tem advogados, tem assistência social, mas sobretudo tem psicólogos. Muitos psicólogos, são cerca de 80 que hoje atendem, com uma gama de gente, assim, né? Ainda tem 200 pessoas na fila. Então é um serviço muito bonito, que também é prestado aqui na nossa cidade, sobretudo para pessoas de baixa renda, né? Dos mais variados problemas que a gente encontra ali. E também, ali na catedral, nós temos um grupo de 22 médicos que nos ajuda. Eles atendem nos consultórios deles, então a gente manda, né? A gente manda as crianças, os adultos que precisam. E também queremos lembrar que nós temos algumas farmácias que estão ligadas a nós ali também, que acabam juntamente com o médico manda a receita, a gente acaba conseguindo umas farmácias. Então você vê que tem uma gama de solidariedade, né? Uma teia de solidariedades, de solidariedade, que acaba ajudando a chegar a essas pessoas necessitadas, e essas pessoas necessitadas acabam chegando ao coração desses irmãos também, que se sentem, né, até amados. Eu lembro que um dia desse liguei para um médico para dizer assim: olha, preciso mandar alguém para você aí, é possível? Ah, que bom que eu essa semana não tinha feito um ato de amor ainda. Veja só, né? Então me surpreendeu a resposta dele. Então manda, porque eu não tive a oportunidade de fazer um ato de amor ainda. Então queremos também agradecer essas pessoas que, de um jeito ou de outro, a partir da sua profissão, e é isso mesmo, né? O cristão é aquele que lá no seu ambiente faz com que o cristianismo apareça em gestos concretos. E isso nós queremos, portanto, ressaltar neste período do Natal. Nós vamos fazer novamente um breve intervalo, retornamos para o nosso último bloco, e aí com outras realidades destes nossos, dessas nossas instituições que aqui estão representadas.
Programa Ponto de Vista.